Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá, muito bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. Um podcast onde conversamos com 25 pessoas, ouvimos 25 histórias e outras tantas. Hoje tenho aqui uma convidada a nível pessoal, para mim é uma pessoa muito especial, uma das pessoas que mais admiro na nossa classe, doutora Teresa Alves Canadas, vice-presidente do Conselho Diretivo da nossa Ordem. Teresa, muito obrigada por teres aceito o convite de estar aqui hoje.
Olá, Catarina. Em primeiro lugar, dizer-te que é um prazer, sinceramente, estar aqui hoje contigo, com esta conversa um bocadinho mais informal. Normalmente encontramos num outro registro, muito mais sério, nas nossas reuniões de Conselho Diretivo. Aproveito também para felicitar os colegas que têm trabalhado juntamente contigo na concretização deste projeto, destes 25 episódios que se enquadram também na comemoração do 25º aniversário da Ordem dos Médicos Dentistas. Têm feito um trabalho excelente e, por isso, dar-vos os meus sinceros parabéns. Dos
Obrigada.
poucos episódios, não ouvi todos, mas achei muito interessante vocês trazerem também a discussão do tema da saúde oral e da medicina dentária, quer dentro da profissão, portanto, com colegas médicos dentistas, mas também fora da profissão, que achei também extremamente interessante. É sempre bom ouvir pessoas que não são da nossa área, onde estamos mais confortáveis, falarem um pouco de nós e da nossa arte. E, portanto, dar-vos os parabéns. Acho que foi uma iniciativa muito interessante e tem estado a correr muito bem. Muitos parabéns.
Eu é que agradeço também a todo o Conselho Diretivo por ter aprovado este projeto e ter dado força e luz verde para todas as nossas ideias, que no início pareciam malucas, mas de facto conseguimos trazer aqui ilustres personalidades do nosso país e da nossa classe, e faço aqui um louvor a todos aqueles que até agora vieram partilhar a sua história e, no fundo, expor-se, e a quem tu te juntas hoje, e vamos aqui conhecer um bocadinho quem é a Teresa Canadas. Então, para enquadrar quem não te conhece, tu és de Lisboa, certo, Teresa?
Sim, eu nasci em Lisboa. No primeiro dia do ano de 1963, mas eu costumo dizer que sou uma alfacinha com uma costela transmontana, uma costela muito vincada, porque durante todo o meu percurso escolar, inclusive depois académico, todos os anos, pelas férias grandes, na altura das férias grandes e na altura do Natal, eu ia sempre para Pedras Salgadas. Os meus avós maternos eram naturais de Pedras Salgadas e, portanto, era uma rotina que eu tive ao longo de toda a minha vida que sempre adorei. Tu és bastante mais jovem do que eu e, portanto, não, talvez não tenhas passado já por essa fase, mas as férias grandes, as férias de verão, realmente eram mesmo grandes. Nós tínhamos 3 meses de férias e então dava para desligar completamente do
Ainda
registro
tive, ainda sou desse tempo.
desse tempo.
Mas não sei exatamente onde é que ficam Pedras Salgadas. Isso desconheço.
É no distrito de Vila Real. Aliás, tivemos lá uma reunião
Ok.
diretiva.
Exato, que eu não fui. Sim.
Tu não estiveste presente. E, portanto, digamos
O que é que tinha
que
de especial
sou
para ti essa
Lisboa.
zona?
Catarina?
O que é que tinha de especial para ti essa zona no verão? Que memórias é que te traz essa zona do nosso país?
Olha, o mais importante era a minha família, porque era na única altura em que estávamos todos juntos. Digamos que quando só em agosto é que eu estava com os meus primos todos, nós somos 13. Eu era a mais velha e, portanto, era a altura em que eu visitava os meus avós, estávamos todos juntos. É completamente diferente o registro que eu trazia de Lisboa do registro que encontrava quando chegava à aldeia. E é curioso que eu fiz agora 60 anos, como acabámos de falar há pouco, e estive em Pedras Salgadas este ano também em junho, e a sensação que tenho é espetacular, porque a sensação que tenho quando chego lá é que há qualquer coisa que encaixa perfeitamente dentro de mim. É como se um puzzle se completasse quando eu lá chego. Também sinto mesmo quando chego a Lisboa. Mas, digamos, tenho a memória dos meus avós, dos meus tios todos juntos, dos meus primos, daquelas brincadeiras que eu não podia fazer na cidade, não é? Não, nunca tinha visto uma vaca, uma ovelhas. Tudo aquilo para mim era maravilhoso. E à medida que ia,
É
percebes,
verdade.
a
Isso é um luxo.
realidade.
Hoje em dia, para qualquer criança, ver um animal vivo é um luxo já.
É. E, portanto, o ambiente das aldeias é muito interessante. Por exemplo, algumas coisas das quais eu me admirava e ainda continuo a achar maravilhoso, as pessoas não fechavam as portas das casas, não é? Em Lisboa nós vivemos
Sim.
com as portas fechadas, sempre. Então,
Nem trancavam os
começava.
carros.
Também havia poucos naquela altura, mas o facto é que tu passavas por pedras salgadas e vias que as pessoas tinham as portas das casas abertas e convidavam as pessoas que iam lá passar para entrarem. São memórias muito bonitas que eu guardo desse tempo também, claro. Muito coloridas pela presença também dos meus avós e dos restantes membros da minha família, não é? Eu tenho 60 anos, portanto já perdi alguns deles e portanto vivi sempre entre Lisboa e Pedras e Trás-os-Montes, e portanto considero-me lisboeta, mas também meia transmontana.
E nesse teu percurso, na tua infância, já agora pegando aqui um bocadinho na nossa profissão, lembras-te, portanto, neste caso há 55 anos atrás, mais ou menos, como é que era a medicina dentária, a saúde oral das pessoas em Lisboa, em que zona de Lisboa é que estavas?
Olha, eu vivi sempre até casar na zona do Campo Pequeno, portanto, em frente ao Jardim do Campo Pequeno. Eu tive aqui um percurso também, e vou-te falar disso, também relativo à medicina dentária, porque o meu primeiro contacto foi até através da minha professora primária. Eu tive três fases distintas no meu percurso escolar, até chegar à faculdade. Eu estive num colégio católico até ao 9º ano. E a minha professora primária, de quem fui sempre muito amiga até ela ter falecido, foi uma pessoa que marcou também muito a minha vida, porque me foi acompanhando até eu sair do colégio, e depois de sair do colégio muitas vezes nos encontrávamos. Portanto, a primeira pessoa a falar com maior seriedade na importância de lavar os dentes foi ela. Eu lembro-me porque tínhamos uma escova grande, uma escova enorme, e portanto havia um boneco e nós tínhamos de ir tentando lavar os dentes. Portanto, foi assim a primeira, pelo menos a imagem que eu recordo, quando me tento lembrar qual foi assim o primeiro contacto com uma circunstância que me fizesse lembrar da importância de higiene oral, dos cuidados de saúde oral, foi realmente durante até a
Então,
primária.
tu tens a sensação que vocês chegavam a casa e já executavam todos esses cuidados de saúde oral, pelo menos os teus colegas nesse
Pelo
colégio
menos.
já tinham esse bom hábito.
O hábito, não sei se teríamos, mas pelo menos houve alguém que nos referiu a importância desse hábito. E, portanto, acho que é, hoje em dia, percebo que não passei, nós não tivemos essa possibilidade de passar por uma fase em que alguém vai às escolas, faz um rastreio de saúde oral, aquelas fases que existiram, por exemplo, aqui em algumas zonas de Lisboa, mesmo aqui na zona onde eu vivo, percebi que houve uma grande movimentação de higienistas orais que iam à escola, visitavam as crianças, pois eu penso que há todos nós que nascemos há alguns anos atrás, não tivemos nada, não tivemos
Sim,
essas
sim, sim.
experiências, não tivemos essa literacia perto de nós, nem acessível, mas no meu caso, sinceramente, nós tivemos essa possibilidade, com essa professora que se cruzou no nosso caminho, de ter esse contacto. A importância que tem depois a família também na continuidade da educação que se dá e da formação que se dá e da informação que se dá nas escolas, pois essa também é muito importante, por isso te estava a dizer, não sei se todos lavavam muito bem,
Claro,
mas o facto é que temos que
cabe à família implementar a
impunir.
disciplina, o hábito e a consistência, sem dúvida. A literacia
Exatamente.
não é suficiente para que
Não.
a informação se transforme num hábito, sem dúvida.
Não é mesmo, não é mesmo. Eu recordo-me que também dei sempre importância ao cuidado cuidar dos dentes, porque tive necessidade de extrair alguns dentes tecidos e confesso que foi uma experiência terrível, porque não a minha ao fazer a extração dos dentes, mas as salas de consultório é muito interessante porque, se eu me recordar bem dessas alturas, e claro que eu já não me esqueço, já não me lembro, esqueci provavelmente a maior parte dos pormenores, mas vejo a evolução tremenda que houve desde que eu visitei o meu médico, na altura estomatologista, não havia médicos dentistas nessa altura. Das salas do consultório, que tu raramente estavas numa sala de consultório de um estomatologista e não ouvias gritar dentro do gabinete, portanto, aquilo era um sítio horrível que eu pessoalmente detestava ir e tinha sempre ali um miminho da minha mãe quando saíamos. O nosso estomatologista trabalhava na zona do Chiado. E então, quando saímos, a minha mãe ia-me sempre comprar um miminho, olha, um chocolate que fazia bem aos dentes ali na Casa Pereira. E portanto, também era importante eu perceber o quão era fundamental eu escovar os meus dentes, senão eu passava os dias naquele sítio horrível, nós estávamos à espera e já estávamos a ouvir alguém a gritar no
Pois.
consultório, no gabinete. Portanto, é interessante ver. Tudo evoluiu, claro, o conhecimento e a progressão, a evolução em todos os setores é tremenda, mas na nossa área é verdadeiramente fantástica. E eu acho que agora, depois destes anos passarem, acho que está reconhecível. E, portanto, o meu
É
primeiro
verdade.
contato foi no primário, eu depois.
Foi aí que começaste a sentir já um apelo pela profissão ou nada a ver?
Não, aí eu desejaria ficar longe de
Já
tudo
tudo
que seria.
menos consultores dentários, que engraçado.
Exatamente. Embora o nosso médico fosse uma pessoa amorosa, até foi importante depois nos meus primeiros anos, porque convidou-me para ir assistir lá umas consultas, também já estava o próprio consultório transformado. Mas não, eu continuei, eu desde pequenina, muito pequena, sempre quis ser médica, eu nunca quis ser outra coisa e, portanto, sempre disse que queria ser médica. E depois do colégio, eu entrei no Liceu Filipe de Lencastre, que era o liceu da minha zona de residência, e de seguida fiz o 12º ano na cidade universitária. E, portanto, alguns nesses últimos 3 anos, eu decidi que queria entrar para a medicina e fazer oftalmologia. Portanto, eu até já levava a especialidade. Meia decidida.
Sim, quer dizer, já estavas na zona da cara, a pontaria que ainda estava um bocadinho desviada, mas
Um bocadinho
já
ao lado.
estavas a apontar mais ou menos o alvo.
Exatamente. E foi assim que eu entrei em medicina, sempre com aquela vontade de fazer a especialidade de oftalmologia. E quando chegou ao quarto ano, nós também tivemos a sorte, eu tenho tido essa sorte também ao longo da vida, não só em medicina, mas depois também em medicina dentária. Encontrei uma série de professores e de assistentes que quem gosto muito, alguns deles nós ainda nos encontramos com alguma regularidade, e um dos
Quiser
meus
dizer alguns nomes, estás à vontade. Aquelas pessoas que mais te marcaram, te lembrares?
Sim, é só para não deixar aqui ninguém de fora, embora eu penso que poucas pessoas da medicina irão ouvir esta nossa conversa, mas quem me levou pela primeira vez a fazer uma urgência foi o nosso assistente de cirurgia, o Pedro Valente, que é o Dr. Carlos Pinto, que também devemos muito. Foi com ele que fui fazer as primeiras urgências eu e uma colega minha, que é uma ilustre dermatologista portuguesa, e nós fomos as duas, no quarto ano pedimos para ir ver se podíamos acompanhá-lo nas urgências, só para ver. E ao fim do ano, o professor já nos deixava fazer ali umas pequenas suturas, e eu fui falando do meu interesse em oftalmologia, e também através dele consegui assistir a algumas consultas de oftalmologia, ver algumas cirurgias, e numa dessas convites que surgiu, foi uma cirurgia que foram, uma cirurgia foi feita no IPO. E pronto, eu vi também o lado oncológico da parte oftálmica. Não, achei que naquela altura pensei bem se eu queria ser uma oftalmologista, mas que só quisesse fazer determinadas partes dentro da oftalmologia. E, portanto, talvez por essa experiência eu atribuo esse episódio, até porque foi muito marcante, foi uma enucleação. Eu talvez não estivesse preparada também com aquela minha sede de tentar saber mais e ver as coisas, e acabei por desistir, e portanto, depois a estomatologia acaba por acontecer, porque nós tínhamos muitas aulas. Portanto, eu entrei na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, hoje em dia a Nova Medical School, e o nosso hospital de referência era o Egas Muniz. E o Egas Muniz tinha um serviço de estomatologia muito bom, o diretor era o doutor Cravo, e também nesse serviço eu tentei perceber se teria algum interesse, porque eu queria sempre, desde sempre, eu queria uma especialidade que fosse médico-cirúrgica, uma área que fosse médico-cirúrgica, e também fui ver algumas intervenções, gostei, e foi assim que eu acabei por, devagarinho, como tu dizias. Não fiz logo pontaria, mas estava na zona certa e acabei por escolher as especialidades de estomatologia. Portanto, eu fiz a medicina, fiz o internato geral e depois ainda fiz 2 anos de estomatologia.
Mas tu depois terminas na Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, não é?
É verdade, é
Então,
verdade,
como é que foi isso?
é verdade, é verdade. Eu, na altura, estava, quando estava em estomatologia, conheci o meu marido. E o Mário acabou o curso de medicina dentária em 87. Portanto, ele foi, penso eu, o oitavo curso a sair da Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa. E o que é que acontecia, Catarina? Eu às vezes via o Mário trabalhar. E ele fazia umas amálgamas, umas restaurações lindíssimas, maravilhosas. Eu já estava a entrar no segundo ano de estomatologia, e é aquele pensamento que é: eu, quando crescer, quero ser assim. E, portanto, percebi que havia ali um gap que acontece, ou que aconteceu na altura dentro da estomatologia, e que não permitia que o ensino da medicina dentária fosse feito da mesma forma. No fundo, também não nos ensinavam só a medicina dentária, a estomatologia,
Sim.
é a primeira especialidade dentro da Ordem dos Médicos, à qual eu também pertenço. Eu pertenço às duas ordens, pago cotas para as duas ordens, e percebo a importância que a estomatologia teve para nós, médicos dentistas. Nós devemos as escolas superiores de medicina dentária aos estomatologistas, portanto, nunca entrei muito numa guerra de quem trabalha melhor são os médicos dentistas ou são os estomatologistas. Eu acho que foi o grande coração de muitos estomatologistas que permitiram que a medicina dentária conseguisse enraizar-se, implementar-se no nosso país, mas o facto é que não havia o ensino teórico dentro da estomatologia. Para teres ideia, na segunda ou terceiro dia de internato, pediram para fazer uma extração de um dente. Portanto, imagina, eu quando cheguei, depois, claro, evidentemente, cheguei ao segundo ano, refleti bem, como faço sempre, e pensei: não, se eu quero trabalhar e quero trabalhar com rigor e com orgulho naquilo que faço, eu tenho de ir aprender, que não é por este meio que eu faço aquilo que eu pretendo. Também não queria fazer só a parte cirúrgica, também queria fazer, ser capaz de fazer um bom tratamento dentário, uma endodontia bem feita, uma dentistria bem feita, e realmente percebi que por aquele caminho não conseguia, e portanto inscrevi-me na Faculdade de Medicina Dentária, isto já em 90 e...
Na altura era só por inscrição, vocês, por serem médicos, já tinham direito? Havia algumas vagas
Olha,
próprias ou tiveste que fazer algum tipo de exame? Como é que foi essa entrada?
eu fiz uns exames psicotécnicos. No meu ano, talvez fôssemos uns quatro colegas que já tinham feito também medicina, e portanto recordo-me apenas de ter feito, claro que eu tive de apresentar as minhas notas de entrada de acesso também para a faculdade. Normalmente fiz a minha candidatura, mas que me recordo fiz só uns testes psicotécnicos, foi isso que aconteceu.
E
Portanto, eu acabei por...
desses foram 3 anos, não é?
Aí fiz os
Recordas
três
algum médico dentista, professor, também dessa altura, que tenha de alguma forma marcado esse teu percurso?
anos. Sim, muitos, muitos mesmo. Muitos professores e muitos assistentes, dos quais ainda hoje sou muito amiga, mas sim, alguns já não estão. A professora Simões Santos, que esteve muitos anos à frente da nossa faculdade, professor Nunes da Silva, muitos assistentes, dos quais, como te digo, ainda tenho um grande apreço por eles, o nosso querido António Gingeira, o professor Gilaldo Furado. Muitos colegas, eu não gosto de nomear as pessoas porque esqueço-me de muitos outros, mas realmente o que eu acho que é importante nesta minha pequena história depois dentro da medicina dentária foi o quão maravilhada eu fiquei quando me sentei para ouvir os professores e ninguém me pediu para ir fazer uma extração. Mandaram-me desenhar dentes, fazer dentes em cera, era exatamente aquilo por aí. Que eu acho que o ensino se deveria iniciar e foi muito importante eu ter dado esse passo.
Na altura foi mais ou menos fácil entrar no mercado de trabalho, portanto, pelo que percebo, o teu atual marido, na altura, não sei, talvez namorados ou recém-casados, já trabalhava, não é? Já tinha o
Já.
seu trabalho e tu juntas-te a ele, é isso?
Sim, o Mário já tinha consultório, trabalhava num consultório em Lisboa, não era um consultório dele, trabalhava com um colega mais velho e tinha também já um consultório em Rio Maior que tinha aberto com um colega dele da Escola Superior de Medicina Dentária, que era um ano mais velho, tinha consultório em Rio Maior. Eu depois acabei medicina dentária em 94, portanto entrei, fiz 82, 88 medicina, fiz os 2 anos de estomatologia e depois 91, 94 é que fiz dentária. E nós, o Mário e eu, abrimos a clínica que temos ainda hoje em 1991. Portanto,
Já
foi
fazes
mais
30
fácil
anos,
a clínica.
já fazes 30 anos de médica dentista em 2024, então.
Exatamente. E a tua pergunta eu acho que é muito pertinente, porque, e vem até um bocadinho na sequência daquilo que eu te estava a contar relativamente ao médico estomatologista que me seguia. A evolução da medicina dentária, ou melhor, o nascimento da medicina dentária foi tão importante em Portugal que, no fundo, as pessoas todas estavam ávidas de terem um médico-dentista que realmente acertasse nas queixas que ele apresentava e que conseguisse fazer um tratamento que depois tivesse uma duração no tempo que fosse aquela que o paciente desejava. Eu penso que o surgimento da medicina dentária com este ensino inovador que Portugal depois teve acesso. E com o desenvolvimento das técnicas, as pessoas aderiam muito bem à presença do médico dentista, quer em Rio Maior, quer em Lisboa, porque todos vinham daquele formato em que eu também fui tratada, naqueles consultórios que há 50 anos atrás atendiam as pessoas sem marcação, as pessoas iam ao dentista, no fundo ao estomatologista ou ao odontologista, quando tinham dor. Não, as pessoas não marcavam
Sim,
consultas
claro.
para ir ao médico dentista em março. Não, as pessoas iam porque lhe doía o dente, ou porque iam fazer uma extração, ou porque iam fazer uma extração dos dentitos de leite que, entretanto, não caíam às crianças. E, portanto, o paradigma da medicina dentária mudou, ou melhor, o paradigma da saúde oral muda, acho eu, na percepção que tenho, muda com o nascimento da medicina dentária em Portugal. E eu acho que essa é uma verdade que é incontestável.
Aposta-se mais na prevenção a partir daí, não é?
Aposta-se mais na prevenção, acho que cada vez mais se aposta na prevenção. Claro que os primeiros médicos dentistas que se licenciaram vinham com uma. No fundo, eram fruto de uma aprendizagem maravilhosa, porque imagina, eles eram 16 alunos num curso, não é? O que é ensinar 16 alunos e o que é ensinar 600, não é? Ou 300, ou 200. Portanto, a capacidade de percepção daquilo que está a ser ensinado é enormíssima. A disponibilidade do assistente, do professor e dos assistentes e dos monitores a auxiliarem o aluno é máxima. E, portanto, acho que acabamos por também ficar a dever um bocadinho aos primeiros alunos dos primeiros cursos, porque foram eles que depois ficaram como assistentes, como monitores e que foram
Sim, claro.
formando os cursos que vieram atrás. Por isso, eu penso que houve aí uma altura de grande sucesso da medicina dentária, e agora estamos a falar de sucesso, respeitando aí aquilo que tu me perguntaste há pouco, que é se era mais fácil iniciar a profissão de médico-dentista, pois era facílimo. As pessoas estavam ávidas de irem ao médico que não as magoasse, que soubesse fazer uma anestesia com algum cuidado, que
Que tivesse
fizesse.
uma relação pessoal, conseguisse estabelecer um contacto, um momento de
Tivesse
escuta, não é?
noção de quais eram os antecedentes pessoais, do paciente, e depois, quando a técnica é boa, quando a aprendizagem foi também muito boa, tu juntas uma boa parte teórica com uma boa componente prática, a tua capacidade de falhar é cada vez menor. E, portanto, o paciente fazia uma restauração e estava 30 anos com ela, às vezes 20. E,
É
portanto,
verdade.
às vezes as pessoas iam aos seus dentistas, vamos falar em dentistas, entre aspas, estamos a falar do pré-medicina dentária, e as pessoas tinham de ir 3 e 4 e 5 vezes para tratar o mesmo dente. Portanto, o sucesso que houve permitiu que as pessoas acabassem o curso e trabalhavam. Aliás, os alunos dos últimos anos, às vezes até já iam fazendo
Certo.
as coisas, sempre tutelados pelos médicos dentistas já licenciados, mas iam fazendo algumas coisas, uma desterterização, umas coisas assim pequeninas, e, portanto, eu acho que todos os médicos dentistas que se licenciaram, todos tiveram imenso trabalho. Agora, o nosso problema reside neste ponto que estávamos há pouco a falar, é que se tu num primeiro curso tinhas 16 pessoas, agora tens 600, e o débito de médicos dentistas nos últimos tempos, a formação, o número de médicos cientistas que se formam é realmente grande e acaba por não haver espaço no mercado para acolher tantos médicos cientistas. Essa é a importância.
Tem sido um dos maiores desafios, da nossa ordem, desde há alguns anos para cá, antes deste atual mandato do qual fazes parte. Como é que encaras aquilo que tem sido feito, já neste mandato e o que é que ainda falta fazer e que parcerias ou que instituições é que nos têm de ouvir para que há alguma coisa melhor nesse sentido?
Pois, eu acho que muitas coisas se têm feito nessa área. Penso que durante o nosso mandato e antes do nosso mandato, antes de nós chegarmos à ordem. Penso que este sinal de alarme, este sinal vermelho, já há muito tempo que está, aceso. Como é que vamos fazer quando as pessoas têm vontade de serem médicas dentistas? Não é? Como é que nós vamos fazer, impedindo alguém de aprender aquilo que verdadeiramente quer aprender, não é? Eu há pouco dizia que eu sempre quis ser médica. Imagina que eu sempre quis ser médica dentista. Portanto, a redução, do número de clausos pode, ser uma solução, ou não. Portanto, eu acho que o que falta, talvez uma das peças que falta, e que é muito importante e que seria importante torná-la mais visível, tem a ver outra vez com a literacia. É dar a noção exata à população, portuguesa, e portanto, imagina que eu tinha o sonho de ser médica dentista, mas percebo que a maior parte dos médicos dentistas em Portugal estão a emigrar. Ou quero ser médica, como eu quis. Mas percebo que o panorama da medicina é o atual, que, como tu vês, também não é melhor do que o da medicina dentária. E, portanto, tudo isso influi. Mas também nós não podemos não deixar que alguém, mesmo com estas condições difíceis, queira fazer medicina dentária. O que eu acho que será mais correto é difícil, porque é um equilíbrio entre, as faculdades, que não subsistem sem as propinas ou sem os subsídios que são correspondentes ao número de alunos que entram nas mesmas, e a vontade dos alunos em fazerem determinados cursos. Agora, se as faculdades fizerem o seu trabalho rigoroso e com consciência, até porque as, faculdades de medicina dentária são, constituídas por médicos dentistas que no seu íntimo, no seu, têm uma percepção exata do estado da profissão. Se as, faculdades de medicina dentária, fizerem um caminho no sentido de, restringirem ou melhor, não permitirem um aumento, exponencial e permanente como tem sido nestes últimos anos, que também será positivo para elas, uma vez que, se de repente ninguém quiser ir para a medicina dentária, as faculdades também não têm, alunos a inscreverem-se, não é? Portanto, também não interessa, penso eu, às faculdades que haja uma saturação brutal do mercado e o curso comece, como te lembras, há muito pouco tempo, há muito poucos anos, o curso de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico era dos mais requisitados. E de repente, com a crise que existiu, o curso começou a ter vagas. Portanto, isso infelizmente também pode acontecer. Portanto, eu acho que tem de chegar aqui a um caminho. O outro caminho é também feito, por parte da própria população, que tem de estar informada. A ordem é apenas aqui um intermediário em criar a literacia entre as faculdades, entre a população, entre os médicos dentistas. Porque, na realidade, nós vemos cada vez mais médicos dentistas, a saírem do nosso país, não é? Mas não são só médicos dentistas. Eu acho que há, e este projeto, de lei, que agora, lei já implementada, no nosso país, da alteração das ordens profissionais, como sabes, é um dos, dossiers que eu também sigo desde sempre, tenho sido eu a representar a ordem no CNOP, e portanto percebe-se que, com estas alterações da lei quadra das ordens profissionais, com estas alterações de estatutos, o que se tem feito em permanência no nosso país é desqualificar as profissões mais qualificadas. E quando se desqualifica o que é mais qualificado, paga-se menos, porque há um manancial maior. Portanto,
E
este
perde-se o valor para outros
perigoso.
países. E perde-se esse valor humano para os outros, para quem dá esse valor,
E que
para quem
foi, no
valoriza.
fundo, exatamente, e algo que foi criado, também com o esforço dos contribuintes, em Portugal, não é? É um caminho perigoso que nós estamos a fazer em Portugal, isto na minha modesta opinião, mas estamos a deixar sair de Portugal muitos quadros técnicos superiores, muitos profissionais liberais que não encontram em Portugal as condições melhores para o exercício da sua profissão e para construírem as suas próprias clínicas, constituírem as suas próprias famílias, terem a sua casa. E é um panorama que é triste. Também muito enxertado na temática da pouca expressão que a medicina dentária tem no setor público. Tu recordas-te, fizeste também parte da comissão organizadora do 31º Congresso, que eu tive a honra de presidir essa comissão organizadora, e quando escolhi o tema do Congresso foi exatamente prestar homenagem aos médicos dentistas portugueses, porque não, na realidade nós temos sido uns resistentes, uns resilientes, porque não há medicina dentária pública. Se não fossem os médicos dentistas portugueses não tinham quem cuidasse da sua saúde oral. E repara, Catarina, estamos em 2023. E ainda se discutem carreiras de médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde, criam-se gabinetes, abrem-se gabinetes sem recursos humanos, e eu admiro imenso a minha profissão relativamente à medicina dentária, quando eu vejo como o coletivo dos médicos-dentistas e olho para esse coletivo, eu sinto-me orgulhosa. Sinto-me orgulhosa de ver como estes profissionais conseguiram criar uma rede, uma estrutura, uma matriz que permite a todos os portugueses ter acesso a bons cuidados de saúde oral. E nunca foi aproveitada também esta rede dentro da parte
É
privada
verdade.
para facilitar o
Infelizmente.
acesso.
Certo, certo. Infelizmente não há vontade política, governo após governo, não há vontade política, exceto aqui na região onde estou, na Madeira, em que foi o único sítio do país que até agora implementou essa carreira para os médicos dentistas a exercer no público. Teresa, dando aqui um bocadinho um salto no tempo, como é que foi? O que é que recordas da passagem enfim, da nossa classe profissional de uma associação de médicos cientistas para uma ordem? Recordas esse tempo, até porque, como membro da Ordem dos Médicos, certamente tens uma visão por dentro daquilo que foi a criação, não de mais um colégio dentro da Ordem dos Médicos para os médicos cientistas, mas sim uma separação. Como é que foi esse momento para ti? Como é que foi vivido por ti?
Olha, eu recordo-me bem, até porque fui acompanhando também sempre o percurso no fundo, das associações profissionais relativas à medicina dentária, porque, como disseste muito bem, a primeira a ordem que nos recebeu foi a Ordem dos Médicos, a pedido do professor Fontes de Carvalho, e quando os médicos dentistas entram dentro da Ordem dos Médicos e é criada aquela secção da medicina dentária, eu penso que nós também estávamos sob uma alçada que, para mim, na minha opinião, era uma ordem onde nós estávamos bem inseridos. Eu vejo a medicina dentária como uma especialidade médica, não a vejo de outra forma. Aliás, em muitos países, nomeadamente na Noruega, que teve uma importância grande aqui na existência da Escola Superior de Medicina Dentária, em Bergen eles fizeram uma faculdade, que juntaram as duas faculdades, a de medicina com a de medicina dentária. E, portanto, eu sempre vi muito bem, com muito bons olhos, que os médicos dentistas pudessem estar na Ordem dos Médicos. Quando houve a necessidade de sair da Ordem dos Médicos e é criada a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, começou-se a perceber que a medicina dentária também queria fazer o seu caminho separado, independente, e a construção do aparecimento da nossa ordem. Em 98, acho que foi o culminar também de um processo que era inevitável.
Foi também para combater o exercício ilegal que havia muito na nossa profissão, que houve ali um momento que o professor Pontes de Carvalho conta no seu podcast de haver mais de 2.000 brasileiros a exercer no nosso país e, portanto, houve essa grande necessidade de combater o exercício ilegal.
Exatamente, exatamente. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o podcast do professor, é um dos que lancei ouvir, mas sim, esse também foi outro dos problemas que se nos colocou e um dos problemas que nós apontamos sempre agora na discussão dos estatutos, que é a ordem foi criada como um braço também da tutela e do Estado para regulamentar a profissão, e o que nós estamos a assistir agora, nomeadamente com a Lei Quadro das Ordens, com as alterações dos estatutos, é uma certa fragilidade que está a ser criada às ordens, ou alguma desregulamentação, ou melhor, uma excessiva liberalização, dentro das ordens, que a nós, médicos dentistas, nos afeta exatamente pelo ponto que tu acabaste de referir. É que nós já vivemos essa experiência, já vivemos a experiência do maciço, de um exercício ilegal, massivo. E infelizmente, hoje estamos aqui a falar, e hoje em Portugal alguém ainda exerceu ilegalmente a medicina dentária.
Claro.
Numa altura em que a regulamentação nem chegou ao fim, o Estado, através da tutela e a troco de convergências necessárias económicas de PRR, pelo menos é a desculpa que nos é dada, a regulamentação não chegou ao fim, mas nós já estamos a desregulamentar. E, portanto, a importância da nossa ordem é enorme. Sempre.
Teresa, pegando aqui na pergunta que tem sido feita a todos os participantes neste podcast, de que forma é que achas que já deste o teu contributo para deixar o Portugal ou o mundo a sorrir melhor?
Olha, eu sou uma das coisas com que me sinto plenamente feliz é com o meu trabalho dentro da minha clínica. E ao longo destes 30 anos, tenho criado relações profundas e verdadeiras com a maior parte dos nossos pacientes. E isto significa que estas relações são sempre biunívocas. Eu não consigo aproximar-me do paciente e manter uma aproximação com ele se ele também não se aproximar de mim e se não vier ao encontro, ao meu encontro. E numa relação médico-paciente, nós conseguimos estabelecer essa relação poderosa que já se mistura um pouco entre paciente e amizade, porque tu própria, Catarina, hás de ter pacientes que tratas há 20, 25 anos, 30 anos, isso acontece-nos a todos. E, portanto, eu penso que a prova maior é os pacientes voltarem à nossa consulta, ouvirem os nossos conselhos, estarem ligados à clínica com confiança no meu trabalho, no trabalho dos colegas que trabalham comigo, e eu penso que deve ser porque os fazemos sorrir melhor, não é? Porque no fim do dia o que interessa é que o paciente foi ao consultório, veio com, entrou com uma queixa ou foi fazer a sua consulta de revisão, ou foi por uma urgência, ou foi por um tratamento já previamente marcado. E quando nós terminamos o paciente sai e marca a sua revisão para o ano, ou marca o tratamento a seguir, eu acho que significa que nós conseguimos fazer o nosso trabalho.
São
Deve
pequenos
ser.
investimentos que fazem grandes diferenças, não é?
Sim,
O
grandes.
nosso tempo, ter lá alguns instrumentos que possamos oferecer para que eles já comecem a implementar de imediato aquilo que, no fundo, que lhes estamos a transmitir.
Sim,
E
e destacar.
além da tua clínica, então, aqui se calhar são duas perguntas numa só. Qual foi o teu sentido de missão quando aceitaste entrar para o Conselho Diretivo da Ordem em 2020? Com que sentido de missão é que foste? E agora também passados um pouco mais de 3 anos, de que forma é que achas que já podes ter deixado Portugal a sorrir melhor? Porque, de facto, investindo nos médicos dentistas, o grande beneficiado será sempre a população. Como é que entraste nesse projeto? Com que visão? E até agora, o que é que achas que já conseguiste fazer?
Olha, eu sempre tive um espírito muito crítico, sou muito opinativa, também sou muito voluntariosa, e às vezes percebo que também não podemos criticar só. Uma das críticas que eu fazia, relativamente à nossa ordem era a falta de proximidade, ou pelo menos eu lia essa falta de proximidade da ordem para connosco. Eu sou uma pessoa que valorizo o meu trabalho e, portanto, também valorizo muito o trabalho dos outros. A primeira coisa que quero deixar aqui perfeitamente cristalina é que valorizo muito o trabalho das pessoas que estiveram antes de nós na ordem, mas penso que a renovação é fundamental. Precisamos, às vezes, de ter grupos novos que vêm com preocupações novas, vêm com visões novas, e eu vi no Miguel a capacidade dele fazer também essa mudança. Quando comecei, no fundo, a tentar perceber quem era o Miguel Pavão e qual era o programa que ele trazia para a medicina dentária, eu estava longe de me associar de alguma forma ao grupo que ele iria construir, mas depois fomos trabalhando em conjunto, fomos trocando algumas ideias, e eu achei que também já estava numa fase da minha vida. A minha clínica também já é uma clínica que está bastante estruturada, mas está muito dependente de mim. Nós somos 19 pessoas, muito dependente de mim na parte da gestão e de recursos humanos. O Mário ajuda-me imenso, e a nossa filha, que também é médica dentista, mas eu sempre fui eu que, na parte de gestão pura e dura, assumi as rédeas, e, portanto, também não tinha muito tempo livre, muito tempo disponível, mas o facto é que também não podemos estar em permanência a criticar e depois, havendo uma oportunidade de ajudar num projeto, virarmos as costas. E, portanto, foi um pouco nesse sentido que eu depois disse sim a este projeto do Miguel. Foi importante a nossa presença na Ordem nestes 3 anos e meio. Também já teve alguns frutos. Dos trabalhos que me foram incumbidos ao longo destes 3 anos, que eu tentei sempre executá-los da melhor forma, porque vou sempre também aprendendo com quem já está e já esteve na ordem há muitos anos. Temos um conselho diretivo também sempre. Que é necessário debatermos ideias sobre projetos, funciona bem e conseguimos sempre todos, muitas vezes, como tu sabes, que és parte integrante dele, nós vimos com o um projeto e depois de refletirmos todos sobre esse projeto, sai um projeto que tem aquela raiz, mas que já está transformado numa coisa melhor. Eu gosto muito do trabalho em equipa, não é fácil, porque numa equipa tem de haver sempre um líder. Às vezes não é fácil nem liderar, nem deixarmos liderar-nos, liderarem-nos, mas eu, nesta altura, que já passaram 3 anos e meio, estou muito orgulhosa do trabalho que fizemos todos. Estou especialmente orgulhosa pela criação do Gabinete de Acompanhamento ao Médico Dentista, que foi um projeto que esta direção trouxe. E pela adesão enorme que o gabinete tem tido por parte dos colegas, adesão e reconhecimento da capacidade e da eficiência da resposta que o gabinete tem conseguido dar aos colegas. Portanto, penso que é um dos pontos que me deixa muito feliz quando sair, quando chegar ao fim, também aqui a minha presença na Ordem. O trabalho que foi feito dentro do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, nós apanhámos aqui uma fase bastante difícil, com esta Lei Quadro das Ordens e com esta revisão estatutária. Também fico feliz no final desse trabalho, porque acredito que haja ainda colegas pouco, não totalmente satisfeitos, com os resultados que nós fomos obtendo, mas eu percebo. Nós também, para compreendermos exatamente aquilo que se consegue, nós temos de perceber aquilo de onde se parte. Às vezes não é fácil quando estamos fora. Conseguimos ir acompanhando, mas com alguma dificuldade, e, portanto, como não é possível gravar as inúmeras reuniões onde estivemos presentes, as inúmeras discussões e sugestões que fomos deixando por toda a parte, eu fico feliz com o resultado que obtivemos. Não é, se calhar, o melhor que nós podíamos obter, ou melhor, ou desejar, o que a maioria desejava. Mas eu garanto que, e tu sabes bem que também tens colaborado sempre que é necessário, nós conseguimos obter o melhor que podemos. Portanto, o que nós conseguimos foi o melhor, nós não conseguimos fazer mais, demos tudo e, portanto, quando assim é, temos de ficar satisfeitos com os resultados que obtivemos, porque temos a consciência de que fomos até ao nosso limite. E conseguimos, dentro agora da discussão dos estatutos, alcançar muitos sucessos, que já não eram expectáveis, mas que felizmente foram alcançados.
Mas às vezes é um pouco difícil passar-se a mensagem de que o quanto que as coisas são complicadas e às vezes
Muito.
complexas para fora, não é? Não, não
Muito
sei
difícil.
se
É muito
sente essa
difícil.
dificuldade. De facto,
Sim, é muito difícil.
eu percebo que quem está fora naturalmente não concorda ou não gosta daquilo que está a ser feito, mas por vezes, infelizmente, só mesmo estando dentro para. De perceber que quando estávamos fora também achávamos que,
Sim.
enfim, que íamos fazer, não é? Só que as coisas não dependem só da vontade de quem está.
Exatamente. E depois há vontades que têm um poder maior do que a nossa vontade. Mas também tem de haver o reconhecimento de que houve muitas vontades sempre postas em cima da mesa pelo nosso questionário, que também neste campo se debateu imenso. Inúmeras reuniões que nós solicitámos a todos os grupos parlamentares, ao Ministério da Saúde, à Comissão, e eu penso que também é um dos dossiers que, mais uma vez te digo, se calhar não vem ao encontro, de todas as ânsias e de todos os desejos, dos colegas, portanto, haverá sempre um ponto ou outro que os colegas desejariam ver melhorado. Também
E
foi
nós
essa,
também.
e nós também foi essa a nossa posição. Aliás, do contacto da reunião que o Sr. Bastonário teve com o Sr. Presidente da República antes da promulgação dos estatutos, pois também foi dito isso. Não vem ao 100% ao encontro daquilo que nós queremos e, portanto, apesar da sua promulgação, pedimos que, logo possível, seja um diploma a melhorar, mas confesso-te que, vendo o que foi o início e o que foi o fim, acho que a nossa profissão também fica aqui bastante reforçada relativamente aos nossos atos próprios, que na proposta de lei nem sequer estavam consagrados, nós tínhamos meras competências atribuídas e uma série de outros pontos que não é agora aqui o momento para falarmos deles,
Certo.
mas penso que foi uma luta também grande que nós travamos e que, à semelhança da luta também que foi o processo da radiologia.
Desculpe interromper, mas foi um mandato que no primeiro ano foi pautado por uma pandemia e, portanto, todas as primeiras, talvez 12 ou 14 reuniões da direção e todas as outras reuniões dos órgãos sociais foram, pelo Zoom. E, portanto, com as condicionantes e limitações que isso tem, e nunca se deixou de fazer o trabalho. Teresa, estamos aqui a atingir o tempo e não queria fechar sem antes perguntar-te, fazer-te a pergunta ao contrário. O que é que a ti te faz sorrir melhor? Ou mais?
Olha, o que me faz sorrir mais é a solidariedade. Porque há vários tipos de sorrir, não é? Às vezes sorrimos com melancolia, não é? Com alguma tristeza associada, ou seja, às vezes mais com comoção, não é? Portanto, eu sinto-me feliz quando sorrio comovida, ou seja, quando vejo que todos, independentemente das situações em que me vejo envolvida, ou na minha clínica, ou na minha família, claro, em formatos completamente diferentes, num conselho diretivo da ordem, num grupo de amigos, quando dentro destes grupos alguém precisa de qualquer coisa e nós percebemos que estamos ali para ser úteis, para ajudar e também percebemos isso em relação a nós. Portanto, ao fim destes meus 60 anos, o que me faz sorrir é mais dentro de mim, no meu interior. Eu acho que são situações em que, de alguma forma, estamos ali a falar do amor com as suas diferentes formas, formatos, de o amor na amizade, o amor na família, o amor entre o companheirismo entre colegas de profissão. Esse fio que é o ser solidário, estarmos presentes na vida dos outros e pelo menos naqueles que são mais próximos de nós, termos sempre aquela capacidade de que eles nunca vão estar sozinhos enquanto nós estivermos vivos e nós não vamos estar sozinhos enquanto eles estiverem perto de nós. É isso que me faz feliz.
Muito bem, Teresa. Bonita maneira de terminar. Deixo aqui este pensamento e todos a refletir sobre ele. Teresa, muito obrigada pela tua
Obrigada,
participação.
Catarina.
Este é o penúltimo episódio do nosso podcast. Daqui a 2 semanas sai o último. Estejam atentos. Ouçam para trás aqueles que perderam, porque de facto temos aqui muita história viva do que é a nossa profissão. Não só destes últimos 25 anos, porque cada uma destas pessoas tinha uma vida para trás, que as levou ao longo dessas décadas até chegar ao ponto de se sentarem e partilhar aqui as suas histórias com todos. Muito obrigada, Teresa. Até
Obrigada,
sempre.
Catarina, pelo
Um
teu sorriso
beijinho e
maravilhoso.
aproveito para desejar-te boas festas a toda a família e para quem nos está a ouvir, porque aqui no mês de dezembro, temos aqui o Natal à porta. Obrigada e até
Obrigada.
sempre. Obrigada.
Beijinho. Obrigada. Boas festas.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.